Vamos falar sobre mais uma nota técnica da Rede de Pesquisa Solidária. E é sobre a área da educação. Retrocessos nas políticas de educação na pandemia da Covid-19. Educação é uma das áreas mais afetadas pelas políticas, né? Entre 2020 e 2022. E eu converso sobre o assunto com Luiz Guilherme Cantarelli, que é mestrando do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com professora Alexandra Boing, da Universidade Federal de Santa Catarina. Lembrando que ambos são pesquisadores deste grupo Rede Solidária de Pesquisa. Eu começo fazendo um rápido. A gente tem acompanhado a produção da rede desde o início, né? São 41 notas técnicas que começaram a ser produzidas no início da pandemia por especialistas que se reúnem, então, para analisar os diferentes aspectos relacionados à pandemia. E a educação, como eu disse há pouco, e vocês destacam entre as principais conclusões desta nota, foi uma das áreas mais afetadas pelas políticas de contenção da pandemia. Eu começo perguntando para o Luiz Guilherme, e vocês também já há bastante tempo vêm dizendo, faltou coordenação, né, da federação, do governo federal, para estados e municípios na melhor forma de conduzir, né, as políticas para minorar os efeitos da pandemia, não é, Luiz Guilherme? Assim como nesta nota.
Nós viemos medindo principalmente duas dimensões importantes aí do oferecimento das políticas de educação. Em primeiro lugar, nós fizemos um acompanhamento detalhado desde o início da pandemia das políticas de ensino remoto e em seguida com as voltas híbridas e com retorno presencial dos protocolos de volta às aulas. Né? Uhum. O que nós observamos pelos estados e capitais, uma das principais conclusões a que a gente chega é que teve uma variedade muito grande entre estados e entre capitais da qualidade dos protocolos de ensino remoto, dos planos de ensino remoto e dos protocolos de retorno presencial. Né? E uhum. essa diferença muito grande que a gente encontrou é, em boa medida, uma consequência de uma falta de coordenação do Ministério da Educação, e no caso dos protocolos também no Ministério da Saúde e do Governo Federal, não só em fornecer recursos e ferramentas para que esse oferecimento pudesse ser feito da melhor forma, mas de estabelecer padrões mínimos e fiscalizar a garantia do oferecimento de uma educação de qualidade dentro das condições possíveis na situação de pandemia, uhum. mas também dos protocolos.
Luiz Guilherme, em termos de gastos também, houve muita diferença entre municípios, estados, de diferentes regiões do país?
Houve sim, aí uma diferença em relação a essa questão da coordenação do governo federal. O governo federal, por meio de suplementações, garantiu a continuidade da disponibilidade de recursos em relação aos momentos pré-pandemia. Então, os estados, eles tinham condições de fazer investimentos pelo menos para manter no mesmo patamar os gastos em educação anteriores à pandemia, e não foi o que se observou. A gente teve muitos cortes, né, na educação no longo do período, evidenciando que ela não foi uma prioridade, mas esses cortes variaram muito entre os estados. Então, você teve lugares que cortaram porcentagens muito grandes do orçamento e outros que não cortaram ou fizeram cortes menores. Então, nessa área também, a gente viu bastante variação.
Agora, professora Alexandra, a gente teve muita diferença, né? Muitas desigualdades, e vocês também apontam este aspecto. Estas diferenças, elas ficaram evidentes, já havia essa diferença, na verdade, na área educacional do país há muito tempo, mas a pandemia acabou evidenciando isso. Isso também se refletiu nas medidas quando houve o retorno ao ensino presencial?
A gente conseguiu ver também esse desempenho dos programas, né? Como o Luiz falou, tanto na questão do orçamento, como também nessa reabertura, a piora nos protocolos. A rede destacou bastante essa questão também da organização das escolas em relação aos protocolos, as políticas que foram adotadas nos estados, nos municípios, né? Mostraram que a gente continuou com orientações ainda frágeis nas diferentes unidades da federação. As capitais também, a gente viu o desempenho pior em alguns estados em relação àquilo que foi definido pelo governo federal, né? As capitais apresentaram uma maior flexibilização por exemplo, em caso de medida de testagem, fragilidade também ao longo da pandemia, com a descontinuidade de várias práticas no que a gente tinha, foi analisado, né, em relação ao uso das máscaras, o número de municípios que estavam utilizando, indicando modelos, por exemplo, da PFF2. Isso continuou ainda estável, mas um nível muito baixo. Então, esses monitoramentos também, por exemplo, de qualidade do ar, não foi adotado, né, em nenhuma das 26 cidades. Então, isso tudo a gente conseguiu identificar nessas análises.
E são justamente os protocolos sanitários que muitas vezes foram ou abrandados ou totalmente negligenciados, são medidas importantes que podem reduzir os riscos para crianças e adolescentes, né? Porque eles também transmitem, às vezes até sem sintomas. Então, essas medidas sanitárias, queria explorar um pouquinho mais isso, professora. Uhum. São elas que deveriam estar sendo rigorosamente aplicadas para diminuir esse risco de transmissão, né?
Então, Roxane, a gente precisa entender algumas questões, né? Uhum. A gente precisa de protocolos adequados, né, à situação sanitária, à situação epidemiológica, e é preciso entender que para a gente ter esses protocolos rígidos, né, eu nem diria que seriam protocolos rígidos, mas sim protocolos adequados à situação epidemiológica. A gente precisa de informação, né? A gente precisa de dado para transformar em informação. E para isso, a gente precisa da vigilância em saúde, a gente precisa dos registros dos dados. E aí é importante a gente destacar que a gente tem uma política nacional de vigilância, né? Que é uma política pública de Estado, que ela tem um caráter universal, transversal, e ela orienta o modelo de atenção em saúde. Só que para isso a gente precisa do fortalecimento da articulação com as outras instâncias do sistema de saúde. E é importante destacar que a vigilância, ela é uma responsabilidade exclusiva do poder público. E quando a gente fala em vigilância e monitoramento, a gente fala também da vigilância epidemiológica, da vigilância em saúde ambiental, da vigilância de saúde do trabalhador e da vigilância sanitária, que é um conjunto de políticas no âmbito do Sistema Único de Saúde, que vai, então, acompanhar essa determinação no processo de saúde e doença. E a vigilância epidemiológica tem sido fundamental nesse período da pandemia, para poder registrar essas informações e a gente saber o real cenário, né, do que acontece. Mas, infelizmente, pela falta de uma coordenação nacional, a gente não tem dados, por exemplo, dos surtos nas escolas. Então, a gente não sabe, na verdade, qual que é esse impacto. Como bem tu falaste, a gente sabe que as crianças, elas, né, quando antes, ali no início da pandemia, a gente tinha um entendimento, né, na verdade, as informações, tinha uma disseminação no início da pandemia, que as crianças eram muito dificilmente infectadas pelo SARS-CoV-2, depois os estudos começaram a mostrar que as crianças e os adolescentes eram, sim, suscetíveis à infecção, que também transmitiam, mas mesmo assim isso tudo foi minimizado. Uhum. Então, e a gente não tem registro hoje em campo, nos sistemas de informação, que registrem dados, por exemplo, de surtos em escola.
Uhum. Sem falar na falta de testagem em muitas das escolas, obrigação, comprovação de vacinação, não é? Algumas exigem, outras não. Então a gente tem agora, voltando para o Luiz Guilherme, a gente tem uma situação bastante desigual, que é o que vocês mostram, né? Tanto em termos de medidas quanto em gastos, a forma como isso foi aplicado, mas certamente que a educação ainda sofreu e continua sofrendo, porque nós estamos com a pandemia aí, né, Luiz Guilherme? Tem pessoas morrendo, você conseguiu diminuir com a vacinação em massa o número de pessoas com casos graves, internações e mortes, mas as pessoas estão se infectando, a gente está tendo surtos e esse problema permanece. Quer dizer, isso, um pouco esses retrocessos ocorreram, mas as consequências ainda estão aí?
Ah, com certeza. Ao longo do nosso acompanhamento das políticas, principalmente dos protocolos, nós vemos ressaltando que algumas medidas que não implicam alto custo foram muito negligenciadas, né? Como a preocupação maior com a ventilação, a distribuição de máscaras de maior qualidade, ou mesmo a instrução para que aqueles que tenham condições busquem utilizar máscaras de maior qualidade foi muito rara, né, entre os protocolos. Então, uma falta realmente de preocupação em muitos dos casos, em muitos dos protocolos, com a continuidade da pandemia, né? Os surtos são uma evidência de que ainda as escolas são um local de muito risco. Nós vemos que muitos lugares acabam tendo que cessar as aulas por surtos muito grandes nas escolas. Caberia uma continuidade da preocupação, até mesmo para poder garantir a continuidade das aulas em normalidade.
Sem dúvida. Para a gente começar a concluir, e aí vocês, na mesma medida em que fazem o levantamento, então, dessa problemática toda, vocês fazem algumas sugestões?
Tem diversas sugestões, né? Entre elas, talvez, em primeiro lugar, uma maior coordenação e atuação do governo federal durante todo esse processo teria sido crucial, e ela ainda se faz necessária para definir patamares mínimos de cuidado e preocupação com a garantia da saúde e da educação do aluno no ambiente escolar, agora no momento de volta totalmente presencial.
Sim.
Ressaltando agora, com certeza a preocupação com as máscaras, ela deve ser retomada, né? Não continuar indo nesse sentido de flexibilização e abandono das políticas de máscaras. Nós já estamos vendo algumas iniciativas ao redor do país de retomada da política de máscaras. Acredito que isso deva ser uma tendência que deva ser aumentada.
A gente acaba mudando o comportamento diante de um surto. Quando você começa a ouvir, é isso que vem acontecendo. São reações quando o aumento de casos ou de óbitos são divulgados, né? Então você vai, não vai e vem. É a política do vai e vem, professora?
Infelizmente, o que a gente consegue ver é esse zigue-zague, né? Esse vai e vem aí dos protocolos. Mas, infelizmente, agora a gente vê uma onda de total desobrigação, né? Uhum. Total falta de implementação de medidas. E ainda uma confusão, né, entre a Secretaria de Saúde e Educação, a Secretaria de Educação muitas vezes tomando decisões que são da área da saúde, né? Por exemplo, no caso dos surtos, já define que, independente do número de casos acontecendo, as turmas acabam não sendo mais suspensas, e com isso a gente não consegue mais controlar a disseminação do vírus. Então, a gente tem muitas medidas, elas são importantes. A gente precisa manter, quando a gente trata de uma transmissão que se dá pelo ar, né, de um vírus respiratório, a gente precisa reforçar o uso de máscara, da informação, da diferença do tipo de máscara, né, usar máscaras de boa qualidade, com eficiência de filtração, do tipo PFF2. A gente tem que priorizar as atividades ao ar livre, né, nos espaços escolares, espaços abertos. Isso serve também não só para a instituição, né, para as instituições de ensino, mas para todas as pessoas. E uma questão que a nota destaca, né, além da questão da vacinação, vacina, distanciamento, é a questão do monitoramento da qualidade do ar. Então, para a gente manejar o risco, ou seja, que a gente possa diminuir o risco, porque não existe risco zero, é que a gente implementa de várias camadas. E uma camada importante, que não tem sido falado e não tem sido destacado em nenhum momento, é o monitoramento da qualidade do ar. Porque muitas vezes a gente entra em algum ambiente achando que uma janela aberta e uma porta aberta é suficiente, já se considera um ambiente arejado, ventilado. E muitas vezes a abertura de uma janela ou de uma porta não faz as trocas de ar suficientes para que aquele ambiente seja realmente seguro. Então, a gente precisa ainda, Roxana, avançar em medidas que sejam estruturais, que vão servir para a gente, para o enfrentamento dessa pandemia, como também para proteger todas as pessoas, né, em relação aos vírus respiratórios de uma maneira geral, e também como uma preparação para futuras emergências sanitárias.
Muito bem. Quero agradecer muitíssimo a participação dos pesquisadores da Rede Pesquisa Solidária, Luiz Guilherme Cantarelli, da FEFELESH. Muito obrigada, viu, Luiz Guilherme? A participação da professora Alexandra Boing. Obrigada.